Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
Sejam muito bem-vindos a mais um Nintendo 3. Hoje o Mario não veio, então eu serei o host dessa semana. E do meu lado esquerdo está o Lucas.
Eu ainda tô com saudade com uma direct de verdade mesmo, não sendo mini.
E do outro lado do mundo está o nosso amigo Jeff.
Tá difícil achar a notícia, viu? A gente vai acabar gravando, sei lá, vamos virar podcast de outra coisa, velho. Porque sobreviver com notícia tá osso.
Vamos falar do controle do PS5 então hoje, vamos lá, gente.
O DualSense. E eu achava que eu ia ter uma frase nessa semana, então feliz aniversário pra Fire Emblem, que neste dia exatamente que a gente lançou o podcast, dia 20 de abril, está fazendo 30 anos. Então parabéns pra Fire Emblem.
Como ninguém tá fazendo nada, eu vou contar uma história bem tosca. eu tirei um dia de folga e como a gente aqui no Estação 64 é bem obediente, ou tenta ser, eu fiquei em casa, né? Só que não tava com cabeça pra jogar, e eu acabei assistindo La Casa de Papel. E eu assisti porque, por um motivo bem besta, tava todo mundo assistindo, e eu nunca tinha visto, e eu falei, vou assistir esse negócio, só porque eu sou muito a favor de assistir novela. Você nem gosta, mas é que nem a vida, você só quer palpitar. E eu não sei, eu assisti as 4 temporadas de uma vez, e eu não tenho a menor ideia se eu gosto ou não. Vocês gostam?
Não tem nenhum palpite?
Pra mim, na Casa de Papel é igual eu tô assistindo Velozes e Furiosos. Tipo, eu sei que o bagulho é ruim, mas eu fico animado.
Nossa, então, assim, entendi. É o lixo que você atura e você, tem um charme por ser lixo. Porque Velozes e Furiosos é isso, né? É tanto filme bosta que o charme do negócio é isso.
É ver o quão ele pode ser.
É, de fato, né?
Você consegue entender o porquê que as pessoas gostam, você continua achando que é ruim, mas você apaixona pelos personagens e vai. Só que, pra mim o motivo é o seguinte, eu assisto porque, sei lá, tô trabalhando, sei lá, 10, 12 horas com o nego, pelo menos tem alguma coisa pra falar, sabe? Nem se for pra falar bosta.
Tá, só que
é o social.
É que nem quando eu assistia a novela, sei lá, eu assistia a Globo pra ver os intervalos da novela, e eu ficava discutindo com minha avó, só pra ter alguma coisa pra falar com a minha avó.
É legal, pô. Mas deixa eu perguntar um negócio, Jeff. Você assistiu tudo de uma vez, né? Você acha que seria melhor assistir aos poucos? Porque quando geralmente eu pego um show e assisto tudo de uma vez, eu acabo não lembrando de muito detalhe e enjoo de assistir um negócio mesmo gostando. Sabe, você assiste meio que forçadamente porque você quer terminar o negócio.
Eu acho que tem dois pontos. Minha esposa, ela odeia quando a série acaba naquele cliffhanger.
Entendi.
Você não tem a continuação. Então, pra ela, é melhor assistir tudo. Pra mim, eu preferia que desse um tempo. Porque, sei lá, chegou na terceira temporada, eu já não queria assistir mais, mas eu falei, vamos acabar essa merda, sabe?
Só que,
diferente de jogo, não dá pra você rushar no final.
Pular o diálogo.
Se você colocar vezes 2 a velocidade, dá pra puxar sim, Jeff.
Realmente, dá pra fazer isso?
Não sei, eu tava assistindo a Netflix, acho que eles ainda não deixaram esse comando. Se tivesse, seria um recurso. Mas enfim, só falar uma coisa, eu odeio a Tóquio. Eu odeio a Tóquio e acho que vocês não vão falar nada porque vocês não assistem, né?
Isso é uma personagem de La Casa de Papel?
Eu achei que você tava falando de Tóquio, tipo, cidade mesmo.
Então vocês estavam tão na escura quanto eu. Cada personagem, sei lá, como eles são ladrões, eles não têm um nome, eles se chamam por cidades.
Tá. É o nome Phantom Thieves deles.
Que comparação de merda.
Mas não é isso mesmo? Ele é bom demais.
Mesmo.
É isso mesmo. Eles usam até máscara, porra. Como eu já falei, é aniversário de 30 anos de Fire Emblem. E o Jeff mandou uma surpresinha pra gente aqui no Brasil. E a gente vai fazer um concurso para dar essa surpresinha para os ouvintes. E não vai ser surpresinha. É uma pelúcia do Ike, da Sam A. Bowick. Que se você procurar Ike Plush no Google, provavelmente é aquela. É a pelúcia que tá lá, o Ike do Path of Radiance. E a gente vai fazer um concursinho que você tem que descobrir quais as músicas a gente colocou num medley feito por nós, é feito por mim, basicamente. Então, se você quiser xingar a mãe de alguém, seria a minha. Você vai xingar quando ouvir as músicas. E a gente vai pedir a lista dessas músicas pra você enviar pra gente por e-mail. As regras estão no comentário, provavelmente, porque a gente não fez um hot site sobre isso. Então as regras estão no comentário desse cast, lá no estação64.com.br. E tá lá tudo, o vídeo também com o medley. E boa sorte pra todo mundo que for participar. A gente vai deixar o concurso aberto durante um mês pra você mandar as suas respostas. Mande só uma vez, então mande com muita atenção. E quando você souber, agora eu travei e nunca mais vou conseguir encontrar uma música daqui. Se não, mande com todas as músicas e aí você tem uma boa chance de ganhar.
Elogio o trabalho do Jobon, porque ficou bom.
Você só viu metade, você não sabe se a outra metade é boa.
Geralmente quando a gente grava o cast e 50% tá aceitável, que é bom.
Porque... tá bom. Tá bom, então.
Mas é isso. O único trabalho que eu tive foi mandar pelúcia. O Jomon que teve o trabalho de bolar esse excelente sorteio. Espero que vocês aproveitem.
E eu só conheço música de Three Houses, então não posso opinar muito no negócio.
Você não precisa conhecer, você tem que saber procurar. Ó, tô mandando uma piscadinha, só que piscadinha não tem efeito sonoro.
Vou procurar o Akinator das músicas, então.
O Akinator das músicas.
Pokémon Rumble Rush. A gente já comentou em uns casts passados sobre esse jogo. Ele é um jogo
muito passado, né?
É, muito passado, por sinal, é. Ano passado mesmo. Ele é um Pokémon Rumble, a versão de celular. Eu não joguei quase, acho que o Mario testou um pouco. Não sei se você testou muito, Jamon, ou não.
Eu testei o início, só pra falar aqui.
É, acho que o Jeff foi o que mais jogou aqui, por sinal.
Eu jogava esse jogo pra ganhar moedinha de platina.
E eles pararam com o jogo, spoiler, eles pararam com o jogo só pra impedir o Jeff.
Resumindo, é uma notícia triste pra quem ainda joga isso aí, mas o jogo será meio que terminado o serviço dele em julho desse ano, pra ser mais preciso no dia 22, o que é muito estranho porque vai dar mais ou menos um ano que o jogo saiu, e com isso eu queria jogar uma discussão aqui no ar em relação aos jogos como serviços. Por quê? Esse é um jogo que depois que ele terminar ninguém vai poder jogar. E aí, qual o problema que isso apresenta? E por que um ano, né?
Eu acho, tipo, jogo como serviço, em geral, assim, ele corre esse risco, né? Você, principalmente jogos de celular, assim, né? Não, sei lá, Overwatch, você vai... Pior que eu não sei se você vai poder jogar alguma coisa depois que acabar o Overwatch.
Não vai.
Você vai poder jogar o treino, né?
Você pegar uma versão hackeada, provavelmente, porque...
Mas normalmente, em jogo de celular, vai... Principalmente Pokémon Rumble e tal, é um jogo que você não pagou nada, tem um risco se ele não lucrar, né?
No caso do Pokémon Rumble, eles vão devolver as moedas que tiverem mais que dinheiro lá. Acho que é diamante, eu não sei.
Mas se não foram gastos.
Se você investir o dinheiro e vai terminar o serviço, o que tiver sobrando lá, você vai ter um reembolso.
Isso é novidade, eu acho. Eu não sei se eles fizeram isso com os outros jogos deles. Tipo o Pokémon Duel, né, que acabou ano passado.
Eu acho que o que dá pra falar é aquela coisa, né? O ruim é você não ter a previsão. Do tipo, você nunca sabe quando que esse jogo vai acabar ou não. Se a pessoa é ansiosa, assim, ela fica triste, não sei o quê. Mas se você for ver, quem jogou aproveitou o que jogou, entendeu? Eu acho que não tem tanto problema. Acho que o ponto é, você precisa sustentar esse negócio se você gosta. Precisa abrir a carteira. Você pode ficar jogando... sem pagar, mas se todo mundo fizer isso, é isso que vai acontecer com o servidor, que vai fechar.
Eu acho que esse jogo, assim, não é uma das franquias mais famosas de Pokémon, né, dos tipos dele, mas quando de saiu o Pokémon... Né? De spin-off, mas quando saiu o Pokémon Masters, acho que o pouco que tinha de gente aí que jogava esse migrou pro outro, provavelmente. E falando especificamente de Pokémon Rumble, e agora fazendo uma comparação com Dragalia Lost, por exemplo. Se Dragalia Lost acabar, a Dragalia Lost era meio que único naquele sentido. Pokémon Rumble existiam outras versões, sabe? Eu posso pegar uma versão anterior, ou no futuro provavelmente eles vão lançar outro Pokémon Rumble. Então não é um jogo que dá uma saudade grande, porque eu tenho certeza que eu consigo jogar em outras plataformas e vão lançar outra coisa. Agora, quando ele é algo mais único, dá aquela saudade. Mas mesmo assim, no futuro eles podem fazer uma versão remasterizada. Tinha uma galera lá que tinha muita saudade da... Acho que as primeiras versões de Warcraft, né? Acho que a Blizzard relançou. Relançou cagado, infelizmente. Isso é um problema que pode acontecer. Então,
Warcraft 3.
Warcraft 3, que é bem lixo, por sinal. Então, eu acho que a esperança nunca morre nesse sentido.
É aquilo, tipo... Dragalia Lost é que, assim, na comparação, Dragalia Lost, ele é um jogo... Ele não faz o sucesso que poderia. Não faz o dinheiro que poderia fazer, né? Conhecendo outros jogos da. Ah, meu Deus, esqueci o nome da Cygames. Mas Dragalia Lost, assim, você vai saber que vai acabar quando, assim, nem você tá jogando normalmente. Você ser um dos últimos jogadores é muito difícil. E assim, eu digo isso de experiência que eu já joguei Ragnarok Online, Grand Chase, né? Vários jogos que na época não tinha esse termo, mas jogos online, né? Que eram jogos games as service. E basicamente quando o jogo acaba é porque tá ruim o negócio. Tá muita pouca gente se importando com aquilo. Não é mais... Não sei se... Não vou falar único, mas ele não é mais relevante. Esses jogos de Pokémon que eles lançam vários... E, tipo, os que precisam de manutenção, se não for nem um pouco relevante, porque nem o Masters, assim, o Masters, a gente vê, tem bastante gasto com o Masters, em questão de você querer atualizar o jogo todo. Eles querem que o Masters vá pra frente. E se um bagulho tava pior que o Masters, o negócio tava ruim. Tipo, era o suficiente pros caras chegarem e falar, ó, nem esse servidor mais tá valendo de manter.
É, um ano, né? É, qual era o outro serviço que terminou? O Mitomo também, né? Mas acho que foi mais de um ano, não foi?
Esse foi da Nintendo, sim, foi o Mitomo. Foi outro que caiu. E esse serviço, assim, ele era único. Só que um pouco utilizado. Eu mesmo eu tinha gostado do serviço, eu não usava mais.
É, isso aqui é palpite, mas Pokémon Rumble eu acho que é da Nintendo, viu? A Pokémon Company meio que entregou Pokémon Rumble pra Nintendo, porque ele é o único jogo do Pokémon que eles usam no site da Nintendo.
Faz sentido. No My Nintendo.
É, no My Nintendo. Eu não lembro, o Shuffle acabou?
O Shuffle não, mas o Shuffle ele não recebe mais atualização desde 2018. O último Pokémon que adicionaram nele foi o Marshadow. Eu dei uma pesquisada nisso.
Acho que até o Pokémon Quest funciona e não fecharam.
Sim, é porque basicamente no Quest você a atualização é só de... Eles mantêm o negócio lá só pra você dar dinheiro, né? Eles não atualizam mais, atualizam.
Que eu saiba não, nunca vejo notícia disso, desse jogo.
Então, o Shuffle também teve até um certo número de atualização. Esse Rumble eles estavam atualizando, eles estavam colocando lá, coloca tal run de lendário, essas coisas. Então eles tinham um pouco mais de trabalho pra fazer essa manutenção.
Mas são muitos jogos de Pokémon, e parece que eles focam, assim, esforço grande mesmo em poucos. Esses outros são apenas... É, por exemplo, se for pensar em Pokémon, pra mim é Pokémon GO, o Masters e os, assim, de celular, GO e Masters. São os dois que existe um esforço, porque os outros são versões bem inferiores, né, do que eles deveriam ser, pelo menos apresentar. O Quest, por exemplo, não teve atualização grande nenhuma, na minha opinião.
São mais serviços pra você pagar a estamina e essas coisas, né? O outro é o Magikarp Jump, por exemplo.
Que, eu tinha esquecido desse, é muito jogo.
E você paga lá, se você quiser, paga uma estamininha, então eles, tipo, eles não têm, acho que, muito trabalho pra manter isso ligado. Eles não têm que dar atualização constante. O Duel, que tinha que dar atualização, e esse Rumble, agora
não estão indo. Mas por que o Rumble não pode ficar ligado aí e acabou, que nem os outros?
Que eu acho que a atualização é a mecânica principal do funcionamento do jogo. Chutaria isso. O Quest lá, ele já veio com um monte de jogo dentro, de coisa dentro, e deixa lá. Deixa o cara fazer o limite dele. E o Shuffle se terminou assim também. E o Magikarp Jump também. Eu acho que nunca teve uma atualização do Magikarp Jump. Ele é aquele jogo e você paga a estamina se você quiser.
Resumindo, foge dos jogos que atualizam, é isso?
Se eles forem um notável fracasso.
Resumindo, cai fora de spin-off. É isso.
Escolha bem seus spin-offs. Nessa semana, a gente teve a atualização 10.0 do Nintendo Switch. A gente vai discutir tanto a atualização quanto uma coisa que aparentemente um hacker viu, que foi eles adicionaram suporte a um novo modelo de hardware. Ele viu no código que ele fez Datamine, que é o modelo NX-ABCD. E aparentemente vai ter, para esse tipo de profile de hardware, vão disponibilizar mais memórias RAM, 3 de 5 memórias RAM. Parece que é uma dica para uma futura atualização do Switch, e isso aí já está dando uma construção para facilitar a implementação dessa nova construção de Switch. O que vocês acharam dessa atualização e desse possível novo Switch que a gente tá há um tempo já comentando?
Eu acho muito legal a possibilidade de você mapear os controles, né? Os botões do controle. Por exemplo, eu não lembro se eu vi isso em outros consoles, no PS4, por exemplo, não lembro. Xbox também não.
Do jeito que a galera tava reclamando nos fóruns que eu participo, parece que os dois conseguem. Eu também nunca vi.
Ah, eles conseguem. Também
vou procurar. Xbox tem. Eu fiz.
Ah, beleza. Então era isso que faltava no Switch. Tanto é que Quando saiu essa atualização, eu vi vídeos bestas no YouTube do estilo... Ah, em Breath of the Wild, agora você consegue correr e pular ao mesmo tempo, sabe? Parece que a galera vai mapear os controles de uma maneira pra otimizar muito. Por exemplo, ARMS tem alguns controles que eu odeio demais lá. Se não me engano, o defender você tem que pressionar o joystick, sabe?
Sim.
Eu só não sei se eu vou me dar o trabalho de mudar o controle pra jogar um jogo. Mas mesmo assim é legal a possibilidade. Ainda mais pra quem vem do Xbox. Se o cara joga Xbox e vai pro Switch, o A e B são invertidos. É um inferno isso. Se quiser, o cara vai lá e inverte de uma vez e...
E o XY também.
XY também? É, então inverte Sim. tudo e segue a vida.
E não olha pro controle quando for apertar, né?
É, exatamente.
É, então, eu fiz isso no Xbox, porque jogando, principalmente tava... É, quando eu comentei no checkpoint, tava jogando The Walking Dead. Aí quando tem as cutscenes lá, eu tava apertando o botão tudo errado.
É no Quick Time Event?
Só que pra mim resolveu, só que como eu só jogo Nintendo, eu não preciso remapear nada, o A tá na direita, né, e o B tá embaixo. Eu escutei muita gente falando que isso é bom pra pessoas que não tem todas as capacidades, né, então acho...
É, pessoas com deficiência, né, pessoas com, na verdade é, pessoas com necessidades especiais, esse é o termo.
Isso, certo. É muito legal isso, mas, tipo, eu acho que serve muito mais pra gente. E que tem o nosso cérebro condicionado a pensar de uma maneira e você fazer a transição para as plataformas. Eu acho que esse é o ponto que a maioria vai usar.
Sim, sim. Mas eu sempre leio, tipo, pessoal que tem gente com dor na mão quando tem que, principalmente LR, apertar o LR. Gente que tem dores extremas na mão, essas coisas, e isso ajuda. E até gente, tipo, por exemplo, que não tem braço e vai jogar com a perna, poder remapear os controles, ele facilita, né? Porque você vai usar os da frente, normalmente. Então, uhum. Eu acho, tipo, totalmente válido. É uma coisa que demorou e eu acho impressionante vir numa atualização porque não é um negócio que você vê o mainstream pedindo, normalmente. É uma reclamação que eu vejo muito raramente.
É, o que o mainstream pede é temas. E eu até...
É pasta, tema.
Porque, sim. Pelo amor de Deus, você vai mudar o tema do Switch e tem background, black and white.
Esse é um tema que... isso é uma coisa que eu veria muito mais fácil do que um bagulho que é pra inclusão, assim. Que serve
remapear
pra inclusão,
controle. É. Sim. Que, por sinal, eu acho que aquele controle especial da Microsoft, que é muito legal a iniciativa deles... Pra pessoas assim com necessidades especiais, acho que funciona no Switch. Tanto é que tem notícia de gente jogando Animal Cross com esse controle. É bem bacana, eu acho legal essas iniciativas.
Funciona pelo USB?
É, acredito que sim. Só não tenho aquela certeza final.
As outras novidades foram quais? Foram os novos emoticons, os novos avatares.
É, e cadê os de Fire Emblem Three Houses, Jamon?
Mano, não sei, eu queria colocar Edelgard e eu não posso colocar Edelgard, fico triste com isso.
Mas você bota o CJ agora.
Eu vou colocar, ó, que nem todo mundo tá colocando o Flick. Porque ele é emo.
Essa atualização de avatar eu quase sempre cago, porque é difícil tirar Pikmin da minha imagem.
Eu nunca tive.
É que você tem perfeita, né? Você tem 3 contas e coloca os 3 Pikmin.
É, aí eu fico feliz, eu nem ligo. Mas é importante ter todos os personagens lá, mas a Nintendo é bem econômica, né, nos avatares.
Nossa, demais. Mano, Xenoblade, Fire Emblem, que ela tem... Eu acho que controle total das IPs e ela não coloca. Pokémon eu entendo não colocar.
Eles não têm noção do poder que eles têm. Se eles vendessem avatares e temas na loja, eu ia acabar comprando um ou outro.
Eu ia. Eu compro na PSN, ó, que eu nem uso tanto a minha PSN.
Não, eu já gastei. A única vez que eu gastei na minha vida foi com um avatar do Amaterasu, da Amaterasu, no PS4. Se fosse na Nintendo, ia ser muito fácil.
Ia ser mesmo. E o que mais teve? Teve outra coisa importante, não teve? Ah, teve alteração. Dá pra transferir agora do cartão SD pro Switch.
Então, como eu uso já a memória do Switch, eu não tenho problema. Eu nunca coloquei um SD, né? Porque eu compro mais jogo físico.
Então, se é físico, tinha, é complicado, né, Luca?
Mas tá foda. Tem saves e DLCs e jogos indies que eu compro digitais. Tá começando a pesar. Eu tenho que ficar pagando muita coisa. Isso é um negócio que ajuda muito? Não tenho, dúvida, porque...
Eu acho que sim, porque eu ficava irritado porque tinha jogo que ele passa entre um, assim, acho que quando ele escolhia o SD, ele não baixava mais na memória do Switch, ele sempre queria optar pelo SD. Vamos assim, ele escolheu a casa dele ser o SD, e aí ele sempre ia pro SD. Agora você pode ficar transferindo entre um e outro, e sei lá, às vezes você vai formatar o SD, vai trocar o SD, pelo menos os novos jogos específicos eu quero jogar pra memória do Switch, alguns jogos pelo menos, então eu acho isso... Era uma coisa que não existia e eu acho bem-vindo.
Eu acho é bom ter esse controle pra você filtrar o que você vai querer, quer apagar ou não, né? Deixa as coisas principais lá dentro.
No Switch, sim. E também quando você... Assim, é que eu tenho um cartão SD de 64 GB. E então não é lá essas coisas, então tem que ficar mudando várias vezes. Mas me irritava quando eu via a sobra da soma dos dois. Dava pro jogo que eu queria baixar, mas separados eles não dão. E aí eu não conseguia passar um pro outro. E aí você fica, ah, mano, eu consigo passar... Eu queria passar esse jogo, sei lá, passar Splatoon pra dentro do Switch pra liberar, mas eu não consigo. Eu tenho que deletar essa porcaria e como ele já tá no SD, ele ia voltar pro SD. Então, nossa, era muito idiota, era muito idiota. Então ajuda, Lucas, ajuda. E compra o SD.
Eu preciso, urgente. Acredito também que os Joy-Cons foram atualizados. Eu ainda não atualizei os meus. Acho que você tem que ir num comando específico lá e atualizar manualmente.
Sim, tem que dar o update controllers. Isso. Você só vai fazer quando o seu Joy-Con da Drift, aí você atualiza e não muda nada e você continua a vida.
É, um ato de esperança pra corrigir o Drift. mas eu nunca senti diferença em atualização de Joy-Con, então... Sei lá, né?
Acho que a única diferença que teve é quando o Switch lançou, aí tinha aquele problema que ele não reconhecia se você tampasse o Joy-Con esquerdo atrás das costas. Nossa. Ele não reconhecia direito. Aí acho que essa atualização foi a que o pessoal mais comentou. Mas toda vez que tem atualização de Joy-Con, eu fico triste, né? Porque eu tenho que ficar lá pegando os 30 mil Joy-Con e atualizando.
Mas você atualiza todos ou você deixa, tipo, um dia eu vou atualizar isso aqui?
Não sei, é que de vez em quando... É que, tipo, não é uma coisa que eu faço agora. É do tipo... Pra mim, Joy-Con é que nem roupa. Ah, hoje eu vou sair de azul. Aí eu vou lá e pego azul. Aí quando eu coloco azul, ele fica atualizando.
Entendi. E do novo Switch, a gente já discutiu tanto que eu não sei se a gente tem ainda coisa pra falar do Switch a mais.
Então, né? Esse código aí, o cara tirou alguma informação dele ou é realmente um placeholder da vida? Um negócio jogado lá?
Parece um placeholder pra um Switch futuro. Se vai, se isso significa alguma coisa a mais?
Vale lembrar que ele meio que acertou, né? Porque teve uma atualização passada que tinha dois modelos de Switch. Que acabou sendo o Switch Lite e o Switch normal com bateria a mais. Eu acho que a gente pode pensar numa coisa no mesmo sentido. De tipo, é um novo modelo de Switch que vai acrescentar alguma coisa, mas vai ser bem parecido. Não vai ter nada demais.
Que teve uma revisão, então.
Vai continuar sendo o Tegra 1 e não espera nada de... não espera nenhum pulo. É só do tipo, talvez a Nintendo lance um Switch que não dá pra levar portátil, sei lá, sem tela. Que seria bem legal pra descobrir que nome eles iam dar.
Mas o Switch Lite, ele não suíta também. E tá o nome de Switch, então talvez seja Switch Giga, uma coisa assim.
Switch Home, sei lá. Mas seria interessante. Porque tem gente que caga pra função portátil. Então, se você puder tirar, sei lá, uns 50, 100 dólares, é bem-vindo, eu acho.
Sim, tirar a tela, né, assim.
O pessoal fala bastante de Switch Pro, mas eu não acredito. E também acho que é uma revisão. Uma coisa, sabe, simples, nada demais.
Isso vocês falam no futuro próximo?
Futuro próximo, não tô falando de ano que vem, prazo. Etc.
Eu chutaria que poderia ser no futuro próximo, mas a Nintendo ela comentou em janeiro que não teria. Novo modelo de Switch.
Ah, Jeff, mas o que eles comentam, não sei se concretiza.
Então, eu tenho a mesma ideia, mas talvez pelo corona isso seja verdadeiro, porque eles não conseguem nem produzir os modelos anteriores.
Então também acho que a situação complicou um pouco lançar qualquer modelo novo.
Eu acho que a situação do mundo fez o comentário deles ficarem verdadeiro. Meu palpite seria
esse. Eu concordo com o Jeff.
Mas teve aquele negócio de duas telas, não teve, Jamon? Não sei se você viu.
Então sim, tem um secondary display, né? Eu li, mas eu não entendi como que isso entraria.
É pra você pegar outro Switch, pra você jogar um port de Nintendo Land no Switch.
Essa seria a ideia ideal, né? Mas ou o que a gente lembra é, sei lá, é ficar colocando Switch lado a lado no Mario Party. Acho que essa é a maior integração de duas telas que o Switch teve. Mas não sei, né? Não sei o que a Nintendo vai fazer. Ou talvez sincronizar dois Switch de maneira que você joga, sei lá, os jogos do tabuleiro do 51 lá de uma forma melhor. Não sei.
Uma coisa que seria... Agora eu vou brisar, mas uma coisa que seria interessante seria a Nintendo fazer, sei lá, sincronizar o Switch com o celular, usando o aplicativo mesmo dela, e aí poderia funcionar igual a Nintendo Land. Eu não sei, é que controle meio merda, né? Mas aquele controle touch. Ou se não, mesmo pros jogos do 51. Mas eles poderiam tentar fazer isso com o celular e usar o Wi-Fi, sabe?
Pode ser, mas é que eu não sei se eu vejo a Nintendo relacionando muito com o celular. Talvez.
Mas
vai.
Tem os apps deles, pô. Tem um app
dele, então. Ah, pode ser, é, verdade.
Usar, a gente já usa o celular como um teclado no Animal Crossing. E funciona relativamente rápido, assim. Não sei se seria bom o suficiente pra uma. Talvez tivesse que conectar wireless, não sei. Pra ter uma resposta rápida o suficiente pra se considerar um controle aquilo. Mas eu acharia legal.
Eles ainda vão fazer todo mundo ter um Switch normal e um Lite na casa. De todo mundo que tem um Switch. Então, esse é o plano deles.
Aí vai ser o Gamepad e vai ser o Switch Lite.
É.
Pode ser. O pior dos casos é esse.
Eu acharia o melhor dos casos, porque aí pelo menos você meio que resolve o problema, né? A Nintendo fica feliz e até a gente por poder voltar a jogar Nintendo Land.
Aqui já aconteceu, ó. Já tem um Lite normal aqui, então pode vir um port Nintendo Land. Agora vamos para a sessão Jogo Rápido, onde discutimos as notícias da semana de forma rápida. Primeira notícia. A classificação ESRB, que é utilizada para classificar os jogos na América do Norte, vai passar a indicar jogos que tenham compras de itens aleatórios, ou seja, famosas loot box ou qualquer tipo de compra que sai cosméticos.
Olha o que a Blizzard trouxe pra gente.
O que a Blizzard trouxe, pô.
O problema é a discussão e se eles incluírem depois, né? É, que vai ficar aí. Aí vai ter que pegar os jogos, volta de novo e coloca o selo.
Ah, mas só que eles não falam. Eles não falam que coisa online não é rated. Eu acho que tem ali falando.
Talvez.
Então, tá tudo bem, mas então vai todo mundo burlar assim. O jogo, a versão 1.0 não tem. Aí, sei lá, passa um mês e você coloca 1.1 com loot box.
É, pra,
vai resolver esse problema.
É, na tag vai estar escrito in-game purchase, includes random items. Então acho que é coisa online pra você baixar. Bom, enfim, eu acho legal eles colocarem isso porque é mais um aviso aí. Ou pode virar que nem aquela coisa de se beber não dirige, que todo mundo sabe que existe, mas quase ninguém cumpre aqui. Em resposta à grande falta de Switches no momento, devido ao lockdown, a Nintendo promete que o estoque será reposto em breve.
Imagina essa fase que não vai ter mais.
É, então, é chovendo molhado, né? Eles estão reassegurando que vai voltar a produzir. Eu não sei quanto tempo mais vai permanecer essas coisas de lockdown. Pra mim tem que ser o necessário, né? Mas é fato de que tá baixo de estoques e eu tô vendo histórias aqui que no Japão o pessoal não tá conseguindo encontrar coisa.
Tem, eles voltaram com aqueles loteria. Você fica numa fila, numa loja, aí você pega, sei lá, um monte de bilhete, eles dão, sei lá, 200 bilhetes e tem 10 suítes. Aí você é o sortudo que pode comprar.
Nossa, é uma maneira justa.
Pessoal, é, só falta o pessoal se abraçar pra passar mais coronavírus, mas eles ficam lá na fila. E pior que fica, velho, isso aí deveria ser proibido, mas tudo bem.
Do a Barrel Roll. A voz por trás da famosa frase do Pepe Hare, Rick May, infelizmente faleceu devido ao coronavírus.
Não tem muito comentário, ia falar F, mas eu acho meio chato.
É uma notícia triste. É realmente a gente se conscientizar que realmente esse negócio é sério. E a gente tá vendo notícias de pessoas assim, famosas, assim, independente de que seja, estão morrendo por causa disso. Então é triste. A frase dele vai ficar eterna aí pra sempre. Quem escrever isso aí no Google vai dar uma... Vai ter uma surpresa na tela aí. E descanse
então,
em paz.
É bem legal, né? Ser imortalizado por uma coisa divertida.
Não, porra, Jeff. Calma, cara.
É muito legal, velho. Pelo menos ele fez alguma coisa na vida. Ele deu Do a Barrel Roll. É triste a morte dele, mas assim, tipo, o cara deve ter morrido.
Vai ser lembrado.
É, vai ser lembrado.
Ou não, né? Ele fica com um trauma que ele fez um bagulho que num jogo de 64 que fez sucesso e o resto não.
Ah, bem-vindo à sociedade. É isso que a gente tem que fazer, né, amigo? Em uma entrevista na Famitsu, Tomoya Asano, produtor da série Bravely Default, se desculpou por Bravely Seconds não ter atingido as expectativas dos fãs e disse ter ideias para um terceiro Bravely Default, podendo até mesmo ser um jogo mobile.
É bom pra quem gosta, famoso.
É, ele podia ter ficado quieto no mobile, né?
E o cara se desculpa pelo segundo jogo, né? Você vê que...
E o cara se desculpa a expectativa dos fãs. A expectativa de fã é sempre inatingível, mas ninguém contou pra ele.
Crysis Remastered foi anunciado para o Nintendo Switch. Saber Interactive está ajudando no port, que é a mesma que fez o The Witcher 3, o port.
Então dá pra confiar uma qualidade aí do port.
Eu não sei, o port foi bem feito, mas acho que o Switch não aguenta muito bem. Então sempre que eu olho The Witcher 3 no Switch, eu ainda acho meio grotesco o negócio. Mas, né, os caras fizeram o possível, fizeram um milagre, então...
Era melhor que na época do Wii, que a gente não tinha nada.
Isso sim, claro. Bandai Namco revelou que Jump Force Deluxe Edition irá sair no Switch esse ano. Me desculpe pela risada, mas... Não, desculpa não, é risada mesmo.
É mais uma plataforma que eu não vou jogar.
É, detalhe que no trailer o negócio é lagado, assim, muito feio mesmo. E eu tenho zero vontade de jogar esse negócio.
É, não vai culpar o hardware que o jogo é ruim, tá?
Tudo bem. Não, nesse caso não. E se eu não me engano, esses caras no passado falaram que nunca iam fazer um port pro Switch porque o hardware não aguenta, não suporta.
É o que o dinheiro não faz, né, velho?
Lizard Cube anunciou que Street of Rage 4 será lançado no dia 30 de abril para todas as plataformas.
E esse é pro René Augusto.
E é isso, não vai ter comentário em cima. Pô, aí é mancada, aí fica mal, hein?
Sinceramente, de tanto que a gente é pedido, eu tô pensando em comprar pro Steam pra jogar isso aqui. Note-se no Steam, porque no Steam vai ser mais barato.
É, esse é pra ele comentando. A gente que não sabe nada, a gente fica quieto.
Ó, e tem um comentário dele no Karaoke 64, então podem ver que ele comentou já sobre o Street of Rage 4.
Picross S4 será lançado no eShop ainda essa semana.
Eu não peguei nenhum dos Picross, tirando o Murder by Numbers, então eu não vou pegar o S4, muito provavelmente.
A coisa engraçada é que eu tava jogando o primeiro com a minha esposa, e é bem caótico jogar de duas pessoas Picross.
É, cada um tá pensando uma linha, eu imagino, né?
É, o problema é que cada um tá pensando numa linha, mas é meio competitivo. É tipo, os dois eles estão pintando cada um uma cor. Ah, então.
Ah, mas oficialmente dá pra jogar
sim,
em dupla?
Cada um ficou com uma cor. Eu joguei também, Jeff, porque a minha namorada ela é viciadaça em Picross. Tudo que tem ela procura. Então ela jogou, acho que 1, 2, 3. Acho que ela vai gostar desse 4. Ela procura até as versões de jogos de anime de Picross aí que tem no Switch.
Ah, tem um do Overlord, né?
É, esse mesmo. Aí, quando eu fui jogar esse multiplayer com ela, eu tomei um pau absurdo, porque eu sou horrível em Picross, e aí eu traumatizei o jogo.
Aí não gostou, foi igual League of Legends.
League of Legends? Não, League of Legends era porque era uma várzea, né? Eu tava jogando um notebook podre também, um touchpad ainda.
Mas, Picross e multiplayer é complicado, principalmente quando você fala assim, não é aí! Aí vocês começam a ficar brigando porque tá errado as coisas. Quem foi que colocou esse X aqui no lugar errado?
Porque a pessoa não sabe contar, né?
É, porque tipo, eu falo assim, não, aí você conta, não, tá certo. Aí quando você vê que tá errado, aí é difícil não sair o comentário, meu, você é mó burro, velho.
Tá vendo? Picross S4 estraga relacionamentos.
Mas single player é legal, você só vai com passe mesmo. E obrigado pra você que ouviu até agora. Não deixe de curtir nós nas nossas redes sociais. Deixe um comentário sobre o que você achou sobre a atualização do Switch. Se você utilizou o remapeamento, uma palavra difícil. Se você tá triste com o Pokémon Rumble indo pro saco. E sobre o Street of Rage 4. Lembre-se que a gente tem um servidor no Discord. Se você ainda está jogando Animal Crossing e quer ver Turnips. Sempre tem alguém ali que tem uma sorte, ou se não, mas só que é melhor que sem belas. Ou qualquer outro assunto também, porque a gente fala de videogames e animes também no nosso Discord. A gente deixou o Boteco 64 Discord Edition, tem no nosso Facebook, em algum lugar do Facebook, tem um link lá, em algum dos posts do Facebook tem um link pra adicionar. Ou se não, pede no comentário que quando a gente vê, a gente já manda. É isso, e até a próxima semana.
Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.